Ô pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter um assunto muito interessante aqui no Familiarizar, planejamento familiar. Temos uma convidada especial, Mônica, ginecologista e obstetra. E hoje vai ser nós vamos passar por idade fértil, anticoncepção, planejamento familiar. Vai ser um papo muito interessante, bem agregador. Tá? Acompanhe aí. Esse é o Familiarizar, um podcast para falar dos prazeres e perrengues da vida real.
Primeiro eu queria agradecer o convite, para esse podcast, o primeiro podcast que eu participo. Muito obrigada pelo convite. E é um assunto que eu amo falar, inclusive. É um assunto que, se eu jogar no meu Instagram, bomba, as caixinhas lotam e o pessoal vive mandando pergunta, porque planejamento familiar é uma coisa que faz parte do dia a dia. A partir do momento que você inicia a sua vida sexual, né, você já tem que pensar no planejamento familiar. É aquela coisa, todo mês é um perrengue pra você não engravidar. Todo mês é essa luta.
Isso é engraçado, eu vi até um Reels, a mulher
fala assim, 12 pagas.
Nossa, 12 menstruações.
Exatamente. As 12 pagas, eu vi esse também.
Eu acho que essa é até uma boa pergunta, né? Quando começar o planejamento familiar? Desde o início da vida sexual.
Sim, a partir do momento que você inicia a sua vida sexual e você menstrua, você ovula, você pode engravidar. Não existe esse negócio de idade mínima, a gente...
É aquele negócio, né? Quem treina, joga.
Exato. E se você joga sem goleiro?
O gol é certo. Mônica, você faz ginecologia obstetrícia, né?
Isso.
Como foi essa escolha? Sempre soube que você ia fazer?
Não, eu passei a faculdade inteira negando. Uma coisa que sempre foi no meu convívio, porque a minha mãe, ela é ginecologista obstetra. Eu entrei na faculdade meio teimosa, dizendo, não, eu não vou ser GO, eu passei por cardio, hemato, otorrino, pediatria. E aí, no último, nos últimos períodos, eu comecei a ver a GO, a obstetrícia ginecológica, que é a parte que eu mais amo. E assim, quer saber de uma coisa, mano? Filho de peixe não nasce passarinho, eu vou ser GO. A minha mãe levou um susto, primeiro ela disse que não queria, e depois ela aceitou, já começou a falar com todo mundo.
Ai, gente, a minha é pediatra, eu quase... Fui pediatra.
Mas aí é cirurgião pediátrica.
Acaba ficando na mesma
linha, né?
Na mesma linha.
Pra fazer ginecologia obstetrícia, você tem que gostar pra caramba.
E aí eu te falo que, entrando no assunto de planejamento familiar, a medicina e o planejamento familiar, não só a medicina, né? Eu acho que a carreira em geral, ela é muito,
eu acho que um fator
determinante,
né,
pra gente fazer um planejamento de vida. Eu lembro quando eu era criança, eu dizia que eu ia fazer medicina, fazer pediatria, fazer neo, fazer mestrado, doutorado, PhD, livre docência, e depois eu ia ter filho. Né? Isso aconteceu? Claro que não. Mas assim, eu tinha essa ideia de que eu tinha que estudar tudo que eu tinha pra estudar primeiro, pra depois ter filho. E que no final das contas, até hoje, eu não comecei o mestrado. E tem duas filhas.
Mas já terminou as duas residências.
Ainda quero mais um.
Acho que também você não pode esperar toda a sua vida estar organizada. Porque se você sempre está esperando o momento ideal para fazer qualquer coisa, você nunca vai fazer.
Você acaba não fazendo, isso
você
é verdade.
Não faz.
Assim, tivemos nossos perrengues, porque no final das contas a gente acabou engravidando antes de casar e antes de terminar a residência. Né? Mas eu acho que, ainda que é foi uma experiência muito válida e que deu certo, né? Mas, por exemplo, o nosso planejamento é completamente diferente da Nath e do Henrique, né? Que estão esperando terminar, a Nath terminar tudo pra... Já estão casados há 2 anos.
Mas é
já.
Culpa do pai da Natália, né? Que não deixava eles nem pegar na mão lá.
Se eu não fosse esse uma modalidade de planejamento
familiar. Melhor método é excepcional.
É abstinência. É o único que é 100%.
E hoje eu jogo com goleiro, né? Eu coloquei um DIU. O que que aconteceu? Eu fazia... Acabou que eu tive planejamento familiar, de certa forma, desde o início da minha vida sexual. Minha mãe sempre teve um papo super aberto comigo, sempre me orientou muito. Então, desde que eu tive a minha primeira relação, ela já me levou na ginecologista antes de eu ter. Então eu comecei a tomar anticoncepcional antes de ter a minha primeira relação, pra evitar, né, qualquer risco no caso. E aí eu fiquei
tomando...
Isso
seria o ideal, mas sim, todo mundo.
Pra mim na época foi ótimo, assim, na verdade tinha um aspecto religioso também, que eu fiquei me sentindo meio mal depois que aconteceu, mas enfim. É, acabou que eu fiquei tomando anticoncepcional por muitos anos, e aí eu já não tava me dando tão bem, foi quando eu comecei a pensar em família, comecei a pensar em outras coisas, e acabei conversando com a minha gineca, a gente definiu que eu ia colocar o DIU, mas assim, sabendo que eu vou tirar.
Sim.
Então, esse planejamento tá rolando, né?
Aqui tá errado, a gente tira.
Mentira, daqui a um ano.
Assim, a minha relação com o anticoncepcional, que o Leonardo até diz, enfim, comentários que não vão ser comentados aqui. Mas eu comecei a tomar anticoncepcional por uma suspeita de endometriose. A minha mãe teve adenomiose. Passou... Médico é horrível, né? Passou um ano sangrando e só foi operar depois de um ano, quando ela já tava com 6 de HB. Né? Vamos queimar os outros. Mas... E ela teve uma adenomiose. E eu, desde o início da minha menstruação, que inclusive eu menstruei bem tarde até, com quase 15 anos, era assim... Cada ano parece que piorava mais. Então eu ficava de cama.
Nossa.
Eu ficava de cama, não conseguia levantar. E eu sangrava 7 dias. 7 dias sangrando.
Muito fluxo.
Muito. Os 3 primeiros dias eram 7 dias. E eu sempre fui anêmica, inclusive. Eu acho que por conta disso. Né? E aí eu comecei a tomar, mas já com 22 anos que eu comecei a tomar anticoncepcional. E foi assim, aquele emendando cartela.
Contínuo.
Contínuo. Pra não menstruar. Odiava, odeio menstruar.
Aí tu pegava ninguém a cartela da Salim e era assim, tinha. Faltando um.
Batalha
três,
naval.
A única vez que eu ia sobre isso.
Dois, né?
Batalha naval.
Eu tomava dois de
a
uma vez
e
eu tô passando mal. Mas por quê?
Famigerada Batalha Naval.
Famigerada Batalha Naval. Então, nossa, assim, eu tive a minha fase de tomar direitinho, mas depois, com o tempo, acho que, não sei, deveria ser uma coisa que tinha que ficar automática, né? Mas não era. Então, assim...
Não,
pior que não, porque eu tomava, aí comecei a errar muito, né? Residência. Muito,
que o Léo errou também.
Muito... muito trabalho, muito perrengue, então eu acabava esquecendo de tomar. E aí eu comecei a ter spotting, comecei a passar mal, quando tomava 2, né? Sim. Então eu resolvi suspender. Ainda passei 8 meses antes de engravidar, 8 meses sem tomar nada, brincando, né? Sem goleiro.
Sem goleiro. Sem goleiro,
ainda ficou 8 meses.
Atrasou.
Aí, eu fiquei 8 meses até conseguir a Isabela.
Olha, vai ser fulano. Não, vai ser fulano. Ah, vou... desceu. Ah, não, então tá. Dessa
vez. Fiquei 8 meses.
Cancela o enxoval.
Mas vocês dois queriam desde o início. Assim, poderia não ser naquele momento, mas desde o início vocês queriam ter filhos.
Sim.
Ou não?
Sim.
Tem que
estar
criando.
Nem sempre. A gente tava até conversando antes de começar, né? O podcast sobre isso, tipo, nem todos os casais hoje em dia têm essa ideia, essa obrigação de ter filho. Como é que você tem essa prática, Mônica, tipo, isso vem aumentando cada vez mais? Você acha que não?
Com certeza, em comparação aos nossos avós, até aos nossos pais, a quantidade de filhos está diminuindo. E a idade que está tendo, está sendo muito mais, ou o filho muito espaçado do outro, ou então deixando para ter bem mais tarde, 40 anos antes, que era uma coisa impensável, que até você podia considerar até uma gravidez de altíssimo risco se a pessoa engravidasse com 40 anos, hoje em dia já é a maioria da realidade dos serviços de reprodução assistida, por exemplo. Né? E, inclusive, também isso é um ponto muito interessante, porque tem gente que pensa que você tem que esperar até os 40 para procurar. Mas, na verdade, um casal que tem relações sexuais frequentes, um ano sem engravidar, você já pode investigar. Tem casais que esperam 10, 15 anos e aí que você poderia ter tratado logo no início uma coisa e aí já perde o time do tratamento, né?
Nossa, é.
Essa questão desse planejamento familiar, né? Eu tava vendo que a China, ela tá enfrentando um problema hoje em dia. Por quê?
Tá faltando pessoa.
Tá faltando pessoa, principalmente
mulher, né? porque
eles tinham a política do filho único. E quando o casal engravidava e era menina, aí abortava. Porque queria menino. Porque homem,
a cultura do filho provedor.
Porque o filho que vai sustentar os pais. Então, se for uma mulher, é mais difícil para eles, né? Na cultura deles. Então, hoje em dia, as mulheres são super cobiçadas e tem pouco. E agora eles já acabaram com essa questão da política do filho único para ter mais, né? Só que tudo foi feito para, tipo, 3 pessoas lá. É casa, carro. Hospedagem, hotel, carro, você vai viajar lá, então é complicado hoje em dia mudar tudo um ecossistema baseado numa vida toda.
Verdade. Qual a maior dificuldade? Porque assim, na minha prática, a gente vê que existe uma diferença do que a gente consegue oferecer no SUS e, por exemplo, num consultório particular. Qual a maior limitação que você enxerga, por exemplo, no SUS? E no particular, ou não tem diferença?
No SUS, às vezes, é a vergonha de procurar saber. Às vezes...
Mas tem reprodução assistida no SUS?
Não, aqui em Belém não.
Aqui no Brasil tem?
Eu acredito que tenha, não tenho certeza dessa informação.
Talvez em São Paulo.
Talvez alguns centros, né?
Talvez em São Paulo, tipo, o que acontece, por exemplo... O serviço que eu estagiei aqui, na residência, eles têm uma parte social, que diminui muito o custo, mas também não é de graça, não é pelo SUS.
É porque é caro, né?
É caro, as medicações são caríssimas, tipo, tem injeção que é R$2.500 e você tem que dar assim, na hora.
Cash.
É. E não é garantia.
É.
E, tipo, tem gente que pensa que é... Ah, não, vai ser? Não, não vai. Pode não dar certo, pode não conseguir captar. Pode conseguir não induzir e tudo mais. Então, o do SUS...
Com a idade piora?
Sim, com certeza.
Dificulta mais?
Diminui a reserva ovariana, né?
Então, assim, por exemplo, tu tens uma mulher que tem muita vontade de ser mãe, mas também tem muita vontade de primeiro ter uma carreira. Qual seria o conselho? Eu daria pra ela?
Uma pergunta muito bacana que eu gosto de fazer pras mulheres, é pra casal, né, em geral, mas eu tenho a prática de atender mais mulheres. E às vezes o homem é meio relutante em essas consultas. Até no serviço particular, inclusive. Pergunta assim, por que que você quer ser mãe? Por que que isso é tão forte pra você? E aí tu vê que tem muitas questões emocionais. Às vezes, muita gente quer ser mãe pelos motivos errados.
Sim.
Ah, eu quero ter mãe pra ter alguém pra cuidar de mim. Eu contrato uma cuidadora, não tenho um filho.
É, isso é verdade.
Chega comprar Coca-Cola no mercado.
Alguém vai pegar água pra mim.
Qual seria a idade fértil, assim? Tem um período, tipo, os ovos estão mais aptos, melhores, tipo, jovens?
Tipo gold time, ou, né?
É, pico. Qual é o pico de, digamos assim, de
fertilidade?
Com qualidade.
Com qualidade, o pico seria... Assim, isso varia muito de fonte para fonte, mas de 18 a 24 anos. Ixi. Mas o problema é que a idade que tá no livro é uma idade que tu tá totalmente desorganizado na tua vida. Né?
Pelo menos aqui no Brasil, né? Nossa realidade.
Exato, exatamente. Então.
Isso vem mudando muito, né? Tipo, acabei te cortando. Mas isso vem mudando muito, porque, por exemplo, a minha mãe, ela namorou 5 anos com meu pai, casou. E me teve 2 anos depois de casada e ela tinha 21 anos quando ela engravidou de mim. Eu com 21 anos acho que eu tava conhecendo o Henrique pelo Instagram. É porque eles começaram a namorar, ela tinha tipo 15 anos, né? E aí namoraram 5 anos, casaram, trouxe
o
que
hoje, né?
É, tá bom. Mas.
Cadê a polícia?
Com todo respeito, pai.
Mas seu pai era mais velho, muito mais velho?
Não, ele era 5 anos mais velho, né? Ah, ela tinha 15, 20. Ele tinha 20. Também não era assim, meu Deus.
Alô, conselho tutelar.
Hoje em dia, alô, conselho tutelar.
Não, 15 anos,
né?
Não.
Eu acho que acima de 14.
Acho que acima de 14.
Eu acho que é 13 anos, 8 meses, não sei quantos dias. precisam.
Não, gente, ainda é incapaz.
Mas não é vulnerável.
Mas não é vulnerável.
Mas não é mais vulnerável, mas ainda é menor, né?
Mas podem namorar. Acho que pode beijar na boca.
O problema é que vem depois.
Não sei.
Assunto pra outros podcasts.
O problema são os hormônios.
Não, enfim. Quem entende, enfim, né?
Aí, resumindo muito a história. A minha mãe, com 21 anos, ela tinha uma cabeça totalmente diferente da minha. Hoje eu tenho 26 e eu não me sinto ainda preparada pra ser mãe.
Ah, mas é um tipo de preparação que a gente não tem. Eu me senti uma retardada. Sabe aquele negócio de, esses 30 anos continua uma retardada? Isso passou, mas se bem que a Isabela nasceu, eu tinha 29. Então, passou, eu acho que o amadurecimento que a maternidade te traz é diferente. Claro, existem pessoas que amadurecem, cada um amadurece do seu jeito. Então, existem pessoas que amadurecem de outras formas e que não querem ter filhos. Isso é uma forma de amadurecimento também, né? Que você não precisa... O filho não pode ser uma bengala, né? Não pode ser um apoio. Não deve ser um apoio, uma bengala. É, nem emocional, nem financeira, nem nada disso.
Principalmente emocional.
Principalmente emocional. E, na verdade, filho dá mais trabalho do que ajuda.
Mas tem muita gente que ainda tem aquela coisa de... Não, eu vou, o filho que...
O filho vai salvar casamento, o filho vai...
O filho vai salvar casamento, vai prender homem, ou o filho vai cuidar de mim, aí o filho vai ser companheiro, aí acaba, às vezes, tendo uma...
O filho vai realizar, né? Os sonhos dos
Os
pais.
Sonhos, exato. E às vezes tem até aquela coisa, porque eu quero ter uma filha mulher pra ela cuidar de mim.
Aí nasce igual na China. Um porra louco, uma porra louca, forte.
Exato, isso é um pensamento, isso não é um pensamento...
saudável.
Não vou dizer correto, mas não é um pensamento bom. Porque você tem que criar filho pro mundo. Você não pode criar filho pensando que ele vai cuidar de você. Até
Henrique,
porque você
tá me julgando.
Tu quer ter filho pra cuidar de ti?
Não é, porque... Eu acho que é porque eu me enxergo muito... Vou trabalhar a ideia. Lá em casa, eu tenho um cuidado especial com os meus pais. Então, às vezes acaba que eu tenho a tendência de falar assim, eu quero muito uma filha menina... Pra ser igual eu sou com os meus pais.
Ah, vai que ela não é.
Se casar e continuar na casa dos pais.
Talvez sim.
Se ela não
levar o marido.
Mas não é contraditório você dizer assim, vai minha filha, conquista o mundo, mas fica aqui perto de mim. Isso não é contraditório?
Totalmente, eu sempre sei.
É o Henrique fala.
Na verdade é o machismo entranhado em você.
Sim, então.
É, porque o menino pode cuidar também. Né?
Exato, eu tenho um tio que ele cuida maravilhosamente bem da mãe dele. Melhor do que qualquer filho da mulher. E
podcast.
O Henrique cuida muito bem da mãe dele. Então,
do pai também.
E do pai também. Mas eu tô falando de cuidado materno, né, no caso.
Então, pois é, aí essa questão de cuidado materno, a gente já entra naquela, né, naquela grande questão do século, que o cuidado materno, ele tem que ser igual ao cuidado paterno.
Com certeza,
né? Não existe, eu acho que a gente precisa desconstruir essa ideia de maternidade, né? Aqui, eu acredito que a gente trabalha igual, se eu não trabalhar menos. Porque o meu objetivo é esse. Meu objetivo é ter um marido desconstruído. E assim, por exemplo, no nosso caso, a gente achava, bom, eu achava que o meu primeiro filho ia ser menino. Não sei porquê, mas eu achava, né? Achava. Mas assim, não teve decepção nem nada por ter vindo uma menina primeiro, né? No segundo, teve uma certa decepção de certas pessoas, porque a ultrassonografista disse, eu acho que é uma menina.
Não teve
chá
revelação.
Ela deu errada.
Não teve chá revelação.
Não, porque por ele ter ficado estressado no dia do ultrassom, eu fiz a sexagem.
Ai, que mal.
Eu fiz a sexagem. E aí
ele vai ver esse podcast daqui 10 anos.
Ele não conseguiu
guardar
segredo. Ele viu... Ela disse que ela achava, era um palpite, que ela não tinha certeza.
Ah, então no final ele queria menino.
Ele queria menino.
Aí foi estressado porque achou que era uma menina.
Menina.
O Cali vai ficar feliz de escutar isso.
Isabela também não. E a Isabela queria uma irmã.
A Isabela queria uma irmã. Não.
Ela ainda quer. Falei, se viu o menino. Ela não quer. Seu pai precisa mandar um menino.
A gente dá pra Didi.
Meu Deus.
Ela na frente do vídeo.
Ela disse, quando eu tava grávida do Calil, eu digo, filha, aí é menino e tal. Aí ela, mas ele vai ser fofinho. Eu digo, e se ele não for fofinho? Aí ela, aí a gente dá pra Didi.
Uma doação de crianças, né? Mesmo rolando.
Gente, mas eu nunca planejei tanto quanto tenho planejado essa questão, sabia? Eu fui na ginecologista essa semana, e aí a gente começou a conversar sobre isso, gente, tipo, porque já é um desejo genuíno meu, né? Apesar de eu querer uma filha, talvez pelos motivos errados ainda, vou trabalhar quanto a isso. Mas, tipo assim, ela já me mostrou o meu ultrassom, os meus folículos, sabe? Meus óvulozinhos super bonitinhos, e eu já, tipo assim, já me apeguei a eles no ultrassom. E aí a gente já começou a planejar a ideia de tirar o DIU ano que vem. Aí ela já falou, olha, você quer parto normal, tenta começar uma fisioterapia pélvica, não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo...
Tem uma excelente indicação pra ti.
Ah, eu super aceito. Então, isso tá virando um plano, né? Realmente é uma ideia que eu espero que se concretize, porque hoje eu já desejo... Hoje nós já desejamos genuinamente, né?
Não veio até hoje, pô. O destino mesmo
aí,
ele não
era
pra ter.
Não, não é o Dio,
não é o
Dio.
É
o Dio Stina. Mas assim, você tinha uma. Tu tinhas, Henrique, aquela ideia de vamos casar e ter logo filho?
Não, pra mim assim, não era nada urgente. Também se acontecesse, tá bom, entendeu? Eu acho que depois que eu formei, principalmente, eu falei, agora
se dá.
Acontecer mesmo. Podia ser até namorado, entendeu? Mas graças a Deus não foi, a gente casou. Tá bom demais.
Graças a Deus, não julgue. Não julgue. É.
Tive um ótimo método de concepção na família, que é ter 11 irmãos. Então, qualquer namorada que eu tinha olhava pra quantidade de filho que meu pai tinha, e ela ficava muito cuidadosa normalmente com
filho. E qual é o melhor método anticoncepcional?
Eita, não existe o melhor método. Existe o que é melhor pra cada mulher.
Exatamente.
Por exemplo, uma mulher que tem SOP, ela pode ser. Vou refazer. Por exemplo, uma mulher que tem SOP, nem sempre ela tem indicação de DIU hormonal. Porque todo mundo diz que coloca o DIU hormonal lá em cima, mas se a paciente tiver síndrome de ovário policístico, e aí não é o melhor pra ela. Exatamente.
Desculpa.
Sim. E tá tudo bem.
Mas só falando, sim, SOP
síndrome dos ovários policísticos. Então, né? O DIU hormonal, que o pessoal considera como fosse top de linha, pra essa mulher pode ser desastroso.
As pessoas têm acesso ao DIU de forma fácil do SUS?
O de cobre, na Santa Casa, em Belém, é o único lugar que eu sei que elas conseguem.
Mas Santa Catarina, na unidade básica de saúde, eles
colocam. É verdade, eu tenho um colega que, inclusive, ele me manda muitas dúvidas e tal. Inclusive, Thiago, se eu estiver ouvindo isso. ele tem acesso a DIU lá, eles colocam o DIU em posto de saúde. E aqui a gente não tem essa realidade.
Até computador, né, que não tem nem papel, às vezes.
Os anticoncepcionais, eles prejudicam a fertilidade de alguma forma?
Não, isso é um
por
mito.
Por tomar muito tempo?
Não,
muito
isso é um
tempo.
Mito. É um mito isso.
Porque tinha aquela história, toma muito tempo, o teu útero deve estar só uma casquinha.
Não, o útero nem o ovário não atrofia pelo uso do anticoncepcional.
Sim, quando a gente teve a primeira, que foi realmente não... A Isabela não foi planejada, né? Eu engravidei, a gente tinha 9 meses de namoro.
Ainda bem que deu certo, né?
Graças a Deus. Mas um dos motivos de eu ter dado uma segurada no casamento foi isso também, porque o puerpério é uma coisa trash, né? É uma coisa muito trash. Então, eu tinha uma amiga psicóloga que ela me dizia que 90% dos divórcios aconteciam no primeiro ano de vida do filho. E eu disse, bom, então não vou me divorciar porque eu não vou casar, né? Quando passar o primeiro ano, passar o perrengue, a gente casa. Então, se der certo, a gente casa, né? Então, o puerpério foi muito, 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 muito trash. Tive um blues ferrado.
Nossa.
Eu chorava toda tarde, todo final de tarde eu chorava escondido com a menina no peito, né? Fora problema de amamentação, dificuldade de amamentação.
A Isabela aprendeu a mamar com 5 meses.
Com 3 meses, amor. Cinco,
foi
não.
5, não?
Não, com 3 meses ela largou o bico de silicone. Ela conseguiu mamar sem o bico de silicone. Mas foi tudo muito difícil. E o Leonardo foi muito parceiro, né? Lá vai ele se gabar. Isso não é uma coisa que tu tem que te gabar, isso é o mínimo, realmente. Olha que tiveram umas situações que ele não era tão parceiro, mas que a gente conseguiu conversar. Sim. Então, assim, ele conseguiu aguentar todo o meu luto de... Isso são as coisas que eu já vejo com as psicólogas, né? Todo o meu luto, que é a morte de uma mulher e o nascimento de uma mãe e uma nova mulher. A gente nunca é mais a mesma, né?
Sim.
Então ele foi capaz de suportar o meu luto e continuar, né? Até porque eu fiquei chata pra cacete, meu Deus do céu, nem eu me aguentava. Nem eu me aguentava. Então, no segundo, a gente ia planejar, né? Só que assim, eu sou uma péssima paciente, como todo bom médico, eu sou uma péssima paciente. Então, eu não fui pro Udil.
Tudo bom, querida?
Tudo bom. Eu não fui pra Udil, aí eu comecei com aquela mini pílula, né? Porque eu amamentava, amamentei até 1 ano e 9 meses. Eu só voltei a menstruar com... A Isabela tinha 1 ano e pouco, 1 ano e 2, por aí. E aí eu comecei a tomar a mini pílula. E quando eu fui trocar da mini pílula pro anel, eu errei a troca do anel e sangrei. Eu disse, vou esperar passar esse ciclo pra pôr outro anel. Foi logo quando a gente casou.
Ah, lua de mel.
Tudo bom? A gente foi pra lua de mel. Eu ainda tomei uma pílula do dia seguinte na Itália. Eu vou te dizer que pílula do dia seguinte. Porque, segundo a mulher, ela fazia efeito há 5 dias pra trás, 5 dias pra frente. Era a pílula.
E hoje a gente vê a pílula.
Não, fez efeito. Porque a nossa lua de mel foi em agosto, eu fui gravar final de setembro do...
É um mês depois.
Um mês depois, final de setembro.
E a gente engravidou com o anel?
Não, porque nessa de tirar o anel e esperar o outro ciclo, eu tomei a pílula, não teve outro ciclo e teve o Calil. Meu ciclo sempre foi muito errado. Muito errado.
Como toda boa médica, uma péssima paciente.
E aí era pra eu engravidar em 2020. Eu queria engravidar em abril de 2020 e engravidei em outubro de 2019.
Ah, não foi tanto.
Não era. A gente, eu disse pro Leonardo, porque a gente já tava querendo o segundo, né? Aí eu disse pro Leonardo, não, eu só vou ter o segundo depois de casar. Que foi aí que eu disse, não, agora é agora ou nunca, né? Aí eu só vou ter o segundo depois de casar. E aí a gente... Eu consegui, pelo menos, casar sem barriga, que era o meu objetivo, entendeu?
Deu
tudo certo.
Anticoncepcional engorda?
Não.
Mulher que nunca teve filho, pode colocar DIU?
Pode. Inclusive, as associações, tanto americanas quanto brasileiras, da FEBRASG, etc., recomendam DIU como anticoncepcional para adolescente, porque não depende da tomada. É uma coisa que você coloca, confirmou que está no lugar, segue a tua vida. Os métodos que dependem da mulher e os métodos que não dependem da mulher, por exemplo, nessa troca do anticoncepcional pro DIU e aí, não sei o que, geralmente é uma tour que acontece. Isso eu já vivi com pacientes e amigas minhas. Amiga, sabe o que é? É que eu tô numa vibe meio assim, eu não quero mais hormônio, amiga. A pessoa usou Selene do 13 a 20 e poucos anos, mas hoje ela decidiu que ela não quer mais hormônio.
Vou fazer uma segunda com um segundo comentário já, termina.
E aí ela começa, ai amiga, porque eu quero colocar um tio de cobra, assim, assim, eu quero viver uma vida assim, sabe? Elas começam com essa vibe. Aí eu, tá bom amiga, da feita que o tio estiver dentro de você, a gente suspende o anticoncepcional, tá? Tá bom, amiga. É igual tu falar assim, faz tudo ao contrário do que eu te disse. Aí o que acontece? Elas suspendem o anticoncepcional, aí volta uma coisa que elas não tinham há muito tempo, no período fértil. Aí que mora o perigo, né?
Aí que mora o perigo, aí que
seja. Exatamente.
Não, assim. Que era o comentário que eu ia fazer. Eu até falei com a Nath. né? A gente estava falando, inclusive foi a ideia do podcast, foi a nossa conversa, porque ela postou isso tem alguns meses já atrás, as consequências do anticoncepcional hormonal, com a questão do fígado, com a questão... E os estudos, né, mostram que, querendo ou não, dificulta ganho de massa magra, pode ter, propicia mais a flacidez. Você entra numa menopausa química. Tá errado?
Eu não concordo com esse termo menopausa química. Porque o que é a menopausa? É você passar um ano sem menstruar. E aí encerra de vez a tua vida fértil. Eu acho que não é uma menopausa química. Porque na menopausa você não tem mais folículos, né? Você ou muito pouco. Então você não ovula, você não menstrua mais e tudo mais. Só que o anticoncepcional, ele não paralisa o ovário. Você tem ainda o processo de crescimento dos folículos, pouquinho, tem a atresia deles, então ele só não ovula, mas ele não tá estátua.
Mas e a questão dos níveis hormonais?
Você tá suprindo a sua produção endógena, uhum, e você mantém só a exógena. Só que você tem que ver, na verdade, o anticoncepcional, você tem que primeiro perguntar pro paciente qual é o objetivo dela com isso. Ah, eu quero melhorar a pele. Não. Para
o chip da beleza.
Ai, não.
Ai, gente.
Inclusive, tá proibido. Quero gente, deixar no podcast. Não, né? Tá proibido, tá? Fazer publicidade sobre os chips da beleza.
Eu não concordo.
Nossa, eu já chips. Tomei. Já tomei alguns. Eu já tomei um anticoncepcional que. Com aquelas doses. Porque esse do chip da beleza é uma dose muito alta, né? E tem uns semelhantes via oral, não sei. Só sei que eu. Teve uma época que eu tomei um anticoncepcional que ele não era aqueles de dose mínima, era de dose alta. Nossa, como eu passei mal.
Eu também já cheguei a tomar um que a dose era mais elevada, na época que desconfiaram que eu tava com SOP. E aí me passaram, acabou que não fechou o critério pra SOP, mas eu fiz os últimos que eu fiquei muito enjoada, muito mal. Não me adaptei muito. Não gostei.
Assim, eu não sei se a questão da idade influencia, deve influenciar a questão da idade, a questão de paridade, só sei que ultimamente eu tava passando muito mal com anticoncepcional. Diversos fatores, de inchaço, de enjoo, de uma TPM insuportável, que ficou pior, eu já tinha TPM, ficou pior, e eu resolvi parar com anticoncepcional.
Será que veio o terceiro?
Ainda não.
Se você porque, tá jogando assim, sem goleiro...
Não, porque aí o que que acontece? O que que eu procurei ver? Os métodos não hormonais, né?
Tá,
os métodos
Billings.
De conhecimento do corpo e os métodos masculinos, né? Porque a gente casou, mas coitinho, o uso de camisinha, ele tem que ser... Ele não é uma coisa exclusiva pra quem tá solteiro, né? Ele precisa ser...
O coitinho
é uma besteira... Minha nossa senhora!
O índice de Pearl, o coito interrompido, é 20, 30 e até 40, de algumas fontes. O do Dio e da laqueadura é 0.2. O índice de Pearl é quantas mulheres engravidam a cada 100 mulheres com aquele método. O de coito interrompido é 20, 30 ou 40, dependendo da fonte.
Se dizer 20, tá com sorte, né? É pouco, 20.
Isso é no livro, né?
Isso é no livro.
E eu tava vendo um estudo, foi até falando de uma aula que eu tive recente, que pode propiciar o crescimento de varizes pélvicas na mulher e ejaculação
isso,
precoce em homens.
Sério?
Coito interrompido.
Varizes pélvicas eu já tinha visto.
Varizes pélvicas
na mulher,
porque é como se não completasse o ato e aí você tem o aumento da vascularização, mas é como se aquele ato ele fosse interrompido.
Verdade.
Exato. E para o homem também é a mesma coisa. Pode gerar ansiedade, pode gerar ejaculação precoce, ou então o homem simplesmente não conseguir terminar a relação sexual. Esse é o argumento que eu uso para os meus pacientes pararem de fazer isso. E as minhas amigas também, inclusive, se vocês estiverem ouvindo isso, parem. Por favor.
Mas vamos lá. O que que tu achas do método... Qual é o nome do método?
Não hormonais. A gente chama os métodos comportamentais, na verdade, né? Que os não hormonais pode ser o de cor, etc. os comportamentais, a gente não considera ele, na verdade, como métodos contraceptivos. O billing, ele é baseado na alteração do muco cervical, né? Que no período fértil ele fica como se fosse uma clara de ovo, mais fluido e transparente, que facilita a subida do espermatozoide. O espermatozoide, ele nada, ele não pode andar no seco. Tem a parte do homem, também tem a parte da mulher que ajuda. Só que assim, existe uma percepção muito do corpo da mulher. E também, aqui no clima do Pará, ele é bem complicado de fazer. Justamente por essa alteração do muco cervical.
Mas eu tava vendo que a... Mas assim, além do muco cervical, tem a questão da percepção do corpo. Mudança de temperatura, a percepção de inchaço de mama... De inchaço do corpo, fora acne.
Mas por exemplo, você também pode ter o entumecimento das mamas pré-menstrual. E tu não tá ovulando, sim, tu tá perto de menstruar.
Pois é. Entendeu? Mas se você tiver esse conhecimento global, né? Por exemplo, tu sabe quando tu menstrua, então provavelmente você, durante seu ciclo, se for o ciclo certo, lógico, né? Você vai saber quando você vai estar ovulando.
Exato.
Se você souber fazer a conta direito.
Que é a famosa tabelinha, né? Que você faz uma... Mas pra você primeiro fazer a tabelinha, você tem que conhecer o seu ciclo. Os ciclos, eles não são iguais. Muitas coisas variam o ciclo. Alimentação, estresse, etc. Então, tu tens que mapear o teu ciclo por 6 meses. E tem uma continha que eu confesso que eu não lembro qual é, porque...
Gente, aplicativo, eu vou te confessar que o meu aplicativo faz todas as continhas pra mim.
Exato. O bacana do aplicativo...
Nada disso que eu não tava contando nunca. Minto! Ei, o Calil Leonardo, falta de aviso não foi, tá? Tá? Falta de aviso não foi, mas tudo bem, a gente não vai discutir isso aqui.
Antibiótico corta efeito do anticoncepcional?
O único que corta o efeito é a rifampicina.
Rifampicina, inclusive, uma amiga minha. Inclusive, uma amiga minha estava tomando rifampicina porque ela teve tuberculose e ela engravidou.
Grande sucesso.
Você fala do teratogênico?
A rifampicina?
Não sei.
O menino tá aí bonitinho.
Amém.
Tá aí.
Inclusive, aí ela fez o final do tratamento, tô grávida já, né?
Pode fazer, só muda uma das drogas. Agora eu não me lembro qual é.
É a rifampicina. Não é a rifampicina, é alguma coisa com a isoniazida.
Isso, que é o hip e aí fica outra coisa.
Mas enfim, ela engravidou por causa da rifampicina.
Eita,
conheço.
Rifampicina.
Álcool diminui.
Não.
A eficácia?
Não. Mas o que acontece com o álcool é que, por exemplo, se você vomitar, tomou junto, pode ter os vômitos e tal, e aí sim. Você tomou e vomitou nas primeiras 2 horas, pode tomar outro.
E se a pessoa tiver com uma disenteria?
É só tomar diarreia.
Nem tanto a disenteria. Nem tanto a disenteria, mais o vômito.
Mais o vômito. A diarreia não...
Mas sempre pega aquela regra. Se for 2 horas depois que você tomou, ou você associa método de barreira.
E tem interação com laxante também, né? Tem até o ex-reitor lá na Unifap, ele toda a bola do anticoncepcional, hoje em dia vai ele, porque ele era da Polícia Técnica do Rio de Janeiro, quando teve a investigação da pílula de farinha, né? Que o pessoal falou, tem pílula de farinha. Aí teve um monte de gente que engravidou porque fazia uso de laxante junto com o anticoncepcional. Aí diminuía a absorção. Aí vai na bula, interação com laxante. Ele adora falar, toda aula.
E confesso que eu não sabia dessa interação com o laxante.
Vai toda a bula lá. Quando você vê a bula, fui eu que descobri. Ele fala até para os outros tempos acadêmicos.
E tipo, a pessoa, ela não quer mais ter filho, tem filho, não tem filho, não quer ter, quer fazer uma laqueada por a mulher, no caso. Ela pode fazer? Como é que funciona essa questão aí?
Certo. A laqueadura, por ser considerada irreversível, né? E muitas mulheres, elas não têm essa percepção da irreversibilidade. Tem gente que pensa que é como se fosse uma tomada. Ligar e desligar. Ligar as trompas é como se, né, fosse um processo simples.
Mas acho que antigamente amarrava, né?
Mas você refazer aquele pertuito ali é complicado. Não se faz, né? Então, você, quando você liga, você também corta. Corta e queima a cortina. Então, no intraoperatório. Então, você tem que primeiro explicar para a mulher, oferecer outro tipo de método. Porque muitas vezes elas tomam uma decisão baseada muito no momento que elas estão vivendo. O puerpério difícil, uma separação, uma briga familiar, uma situação financeira. Ou então, não, com esse companheiro eu não quero mais ter. E se você, com uma certa idade, arrumar outro companheiro e querer aumentar sua família? Isso acontece muito. Tipo, muito na cirurgia ginecológica, inclusive. Ah, doutora, eu quero religar minhas trompas. Aí tu... Então, olha, não dá, né? E FIV é caro, lá. Muito caro, né?
Mas aí com a FIV conseguiria. Porque aí já coloca um prontinho dentro do útero.
Exato, o embrião. Mas aí tu teria que fazer todo o processo. Nem inseminação dá. Inseminação você joga o sêmen preparado dentro.
Pra esperar
o encontro, né? Porque a trompa é onde encontra o espermatozoide e o óvulo, onde a mulher efetivamente ela engravida na trompa. E aí ele vai pra trompa e niga no útero. Por isso que tem a prenhez tubária, né? Que foi a gravidez que ficou na trompa, não passou. E aí o bebê não consegue se desenvolver na trompa porque é um tecido muito fino e aí rompe e tem toda aquela situação. Então, primeiro, voltando à laqueadura, tem que explicar pra ela que é uma decisão. E ela tem que ter laudo de psicólogo, de assistente social, salvo engano. E não pode ser feito no intraoperatório, porque você não considera a mulher durante o parto e o puerpério
apta para decidir.
Não é que ela não seja capaz, é que, cara, é um turbilhão de emoções e hormônios e aquela confusão, o exemplo do... A mulher tá lá, do parto normal já, no período possível. Lá ela te jura pra ti que nunca mais quer ter filho. Aí, sim, quando o bebezinho dela tá com um ano, ela... Ai, doutora, que eu queria outra. Esquece, tudo bem, né? Ela pode.
Esquece, né?
Decisão dela.
Esquece. A gente quer outro porque a gente esquece.
Não é nem que esquece. É que passou aquela fase, né? A partolândia. Você já saiu da partolândia. Você já voltou, assim, mais pro seu basal, pro dia a dia, né? Às vezes é o desespero, né? Então, eu nunca mais quero ter filho. Tira de mim, amarra meus trompos. Só que o problema é que elas tomam essa decisão muito assim. Elas são lá, assim, de ser cirúrgico. Ah, eu liguei minhas trompas, a gente fica...
Não é assim que o barco toca.
Não é assim, a gente explica que não pode ser feito no intraoperatório. Ah, elas ficam bravas, xingam a gente, mas é lesão corporal grave. Lesão, você tá mutilando uma pessoa, né?
Mas e as regras do não quero ter filho, não quero ter filho? Nunca na vida.
Sem nenhum filho, no caso.
Sem nenhum filho, não quero ter filho.
Laqueadura em quem não teve filhos, é isso?
Em quem não tem filhos.
Eu nunca acompanhei esse processo, mas eu acredito que com os laudos e com esse procedimento sendo feito nos conformes, seguindo cada protocolo de cada instituição, consiga fazer, sim. Com muita relutância. A pessoa vai olhar, vai dizer assim, ah, será que a gente faz, não faz? Aí oferece deal, oferece planô, oferece...
A equipe multi toda, né? Psicólogos.
Com certeza, com certeza.
É bem complicado.
É uma decisão e ela tem que ser muito firmada.
É um direito em lei, né?
Sim, por lei. Com certeza. Planejamento familiar é um direito por lei. Por isso que tem métodos contraceptivos no SUS. O SUS distribui preservativos, o SUS distribui anticoncepcional oral, o DIU de cobre, como na Santa Casa tem, né?
Legal. Mônica, eu te conheço já tem um tempo, né? E aí eu acompanhei a sua saga pelo Instagram. Você quer falar um pouquinho?
Você passou? Claro, com certeza.
Porque você passou por isso, né? Do planejamento familiar.
Exato.
Você já começou ali o seu planejamento.
Exato. É bem louco você não ter... Não ser casada, não ter parceiro no momento e pensar no teu planejamento familiar, pensar nos teus filhos. Eu descobri que a maternidade é um sonho no meu coração muito maior do que eu poderia imaginar antes de ter passado por isso. E não é um processo fácil, não é um processo barato, mas pra mim valeu muito a pena, porque eu pude operar com muita tranquilidade, né? Eu operei com 12 anos de um tumor de ovário. E com 28 ele recidivou para o outro lado. E eu tive que fazer a retirada cirúrgica do tumor. E o meu medo era na hora de um intraoperatório, enfim, eu como experiência com cirurgia, sei que às vezes coisas acontecem, o cirurgião pode ser dos mais habilidosos possíveis, mas às vezes acontece, pega um vaso, ou então o tumor é maior do que você está pensando.
Você não consegue deixar a margem,
ou você não consegue,
né,
deixar as margens, e eu tinha medo disso afetar a minha reserva, e eu sabia que eu não ia conseguir operar se eu não tivesse essa questão resolvida na minha cabeça. E eu optei pelo congelamento. Não é um processo fácil, eu tive complicações, nem sempre acontece aquela coisa, né, médico. Médico ginecologista, aí sim, né, que o negócio vai complicar. Então, é um processo que... Mas me fez entender a luta que as pacientes passam para ter um bebê. O quanto que isso é forte no coração delas, o quanto que o desejo de ser mãe às vezes faz você fazer todas as coisas e passar. Eu fiz um ciclo de indução. Tem mulheres que fazem 5, 6 ciclos de indução, pode ser que nunca pegue. Fertilização não é uma garantia. Então eu passei por esse processo. Com hormônios que você tem que estimular os folículos, né? Como você estava falando, você tem uma ultrassom, o que a gente chama de folículos pré-antrais, são folículos que estão prontos para o estímulo.
Os futuros bebês.
Mini hepatobabies. E aí você faz eles crescerem, mas não pode ovular. Então ficou um ovário grande, cheio de folículos.
Não pode ovular?
Não pode ovular, senão perde tudo. Então tu dá um remédio para estimular, mas tu dá um para cortar. Não, para estimular. São hormônios, ao todo foram 8 injeções que eu tomei, né? Não foram injeções baratas, inclusive tem uma que custa R$2.500.
Doloridas
emocionalmente.
Mas não dói.
Dói, mas assim, eu percebi que o emocional nessa hora falou mais alto, porque era uma coisa, aquela injeção subcutânea, tinha uma hora que não conseguia mais aplicar, eu pedi para as pessoas aplicarem, porque a gente estava doendo muito, mas era eu que já estava meio que saturada desse processo. Teve uma variação hormonal muito intensa, tipo, o estradiol de 22 foi para 3.500. Nossa. Então eu me via louca. Eu me recluí em casa e não queria ver as pessoas, porque eu tinha medo de escutar as pessoas o processo que eu estava passando. E o processo de coleta é como se fosse uma mini cirurgia, né, com anestesia local, é por ultrassom, não tem nenhum furo na barriga, como as pessoas podem pensar, é uma agulha acoplada no probe, né, do ultrassom transvaginal, que fura o ovário e pesca os folículos. Posso até mostrar o vídeo depois pra vocês, é bem interessante o vídeo. E aí, na hora, ele já vem se foi óvulo viável. Tiraram 14, pra quem só tem um ovário foi um número muito bom, e eu não queria passar por aquilo ali de novo não, porque nem o meu bolso, nem meu corpo iam aguentar.
Mas hoje você se sente muito mais seguro.
Com certeza, eu até brinco, meu cirurgião tão congelado ali, mas o que o meu, tanto o meu cirurgião, quanto o médico que me acompanhou na fertilização disse, eu acho que eu tô engravida sim, mas é maravilhoso ter um plano B.
Ter a oportunidade de ter o plano B.
Exato, e eu sei que muita gente não tem. Muita gente vai operar e aí não tem dinheiro pra congelar óvulos. E aí, conta com sorte, cruza o dedo e vai. Eu sou muito grata por essa oportunidade que eu tive.
Nossa, legal. Falando em gratidão, muita gratidão por você ter.
Ai, eu amei o convite.
Ter estado aqui hoje. Nossa, foi nossa primeira convidada.
Muito agregador.
Na verdade, foi uma delícia. Muito bom. Quero de novo, a gente tem que marcar um outro tema, né?
Não, pode convidar, que eu venho.
Um tema legal.
Tô chorando. Então família, é isso, pessoal. Finalizamos mais um podcast, um assunto muito interessante, com a presença ilustre da Mônica. Agregou bastante nosso conhecimento, né? Então, nos siga lá no @ Vamos Familiarizar. Eu, Leonardo, @ Leo Santos. DR Leo Santos.
Eu, @ Salim Sarati, doutora Salim Sarati.
Eu, Henrique.psiquiatra.
Eu, @ Natália.epato. E a Mônica.
O meu é da clínica, né? Que eu tenho junto com a minha mãe, que é Clínica Kidcheck. Vai estar escrito lá, né? Que é o nome mais difícil de falar, mas é K-I-L-I-S-H-E-K, ginecologia, que aí a gente posta conteúdo de formação de ginecologia de uma maneira leve, divertida. E conhecimento não precisa ser algo pesado, né? Nossa. E ninguém entra no Instagram pra aprender alguma coisa, mas se um videozinho engraçado que eu faço no vídeo faz você entender que você não deve fazer coisa interrompida, eu tô feliz da vida.
Então é isso, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau.